Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Roda Astrológica. Eu sou Lúcia Azevedo, sou terapeuta, astróloga e coach. E venho aqui no Roda Astrológica contar para vocês um pouquinho do céu, desse bate-papo que a gente adora ficar horas conversando sobre os astros, sobre os signos, sobre como essas energias nos influenciam aí no dia a dia. E o objetivo desse podcast é justamente trazer esse conhecimento do mapa natal e dos astros para que cada um possa analisar, através do seu conhecimento do céu no momento que da hora do seu nascimento, para trazer isso para a vida, né? Para trazer como que a gente pode usar os nossos potenciais, os nossos desafios para crescer, para evoluir, para buscar realização, para buscar conhecimento do nosso caminho. Então, essa é a ideia, né? Já lancei aí os podcasts das casas astrológicas, das emoções e dos planetas. A gente tá nessa semana agora, do dia 6 de julho de 2020, com as energias do eclipse lunar que aconteceu no domingo, 5 de julho, com a lua cheia em Capricórnio. Então, isso muito evidente nas nossas emoções, que nos despertam alguns sentimentos e alguns insights, né? E aí eu decidi trazer nesse episódio aqui do podcast para falar um pouquinho de eixos dentro do nosso mapa. A gente teve esse eclipse lunar aí de lua cheia em Capricórnio, no eixo Câncer-Capricórnio, que já vem acontecendo aí nos outros eclipses também, muito focado, né? Sempre nesse eixo Câncer-Capricórnio. E o que que é o eixo? São exatamente as configurações da nossa roda astrológica dentro das casas, né? Os signos que eles se complementam, né? Que eles são os opostos, que eles vão ficar nesse eixo, trazendo aí uma toada, né, para nossa roda. Então, por exemplo, eu tenho a casa 1, que o dono é o signo Áries. Qual que é o oposto dele? Né? Qual que é o que está na casa 7, que é exatamente a posição desse eixo? É Libra. Então a gente fala que esse eixo de oposição dos signos que dão essa complementariedade é o signo que está logo depois, logo naquela outra casa que é o oposto na minha roda e que vai se transformando em diversos eixos conforme eu vou passando da casa 1, 2, 3 até a minha casa 12. E esses eixos são importantes porque eles dão uma energia do que acontece com uma área da minha vida e a que está em oposto à outra. E aí vai dando essas complementariedades aí de energia no nosso mapa. Então, por exemplo, se eu começar na casa 1, que é a Áries, com o oposto dele, que é o Libra, que fica na casa 7, então eu tenho eu e o outro, eu tenho o meu ascendente, e aí eu tenho aquilo que fica lá na casa do outro, né? Libra o relacionamento, meu casamento, as parcerias comerciais e o eu, a minha personalidade, como as pessoas me veem no ascendente. A gente fala de ascendente e descendente, né? Assim como se eu der um pulinho lá, pular 2 a 3, for para 4, eu tenho o Câncer na minha casa 4, que fala da minha família, da estabilidade, e o oposto eu tenho o Capricórnio, que é a casa 10, que é da minha missão, do meu propósito. Então é como se nesse eixo aí de 4 e 10, que fica lá embaixo, que é o fundo do céu e o meio do céu, que a gente chama, eu tenho esse eixo Câncer-Capricórnio, que é exatamente o que está pegando aí nos eclipses, né? E aí, o que que me diz? Por exemplo, eu falei da 1 e da 7, né? Que a 1 ele vai do eu para o outro. No fundo do céu, para o meio do céu, eu tenho da estabilidade, da segurança que a minha família traz, que esses valores das minhas raízes trazem, para o mundo, para eu me abrir para o social, para eu realmente brilhar. Então, olha como faz sentido se eu olhar esses eixos e as complementariedades que ele me dá, pensando nos signos, pensando no que aquelas casas dizem da área da minha vida. E assim eu vou fazendo todos os eixos da minha roda astrológica. Então, por exemplo, então a gente falou 1 a 7, o ascendente, o descendente, o fundo do céu com o meio do céu. Então, qual que é o caminho que eu traço através desse eixo? Se eu for para casa 2, que eu tenho touro com escorpião, né? Touro, dono da casa 2, da questão dos valores, do financeiro, do dinheiro, e a casa 8, que é o oposto, né, dessa casa 2, que é a casa da morte, do renascimento, do escorpião, que vai olhar lá nas profundezas e trazer à tona. Se eu olhar esse eixo, é os meus valores materiais e os meus valores talvez morais. Né? Como é que eu vou olhar lá na casa oposta, aquilo que eu vou me transformar? Eu tenho o meu dinheiro na casa 2, eu tenho o dinheiro do outro quando eu olho a casa 8. Então também é uma complementariedade. A casa 3 e a casa 9, por exemplo. A 3 de Gêmeos, a 9 de Sagitário, falam de casas de olhar para a comunicação, olhar para fora. Eu olho a comunicação no meu espaço pequeno na casa 3, né? A questão de primos, irmãos, aqueles primeiros amigos da minha vida, onde eu começo a começar a me expressar e a me comunicar, Gêmeos de 3, e a 9 eu vou para o mundo. Então, das viagens para o exterior, da filosofia, dos meus ideais, de algo maior. E as viagens curtas e pequenas, eu vejo na 3, então também tem uma complementaridade. A 4 e a 10, como eu falei, o fundo do céu e o meio do céu. A 5 e a 11, a 5 de leão, a 11 de aquário. O leão, ele fala da minha expressão artística, né, da minha autoestima, daquilo que eu expresso para o mundo, de dentro para fora, de me afirmar. E quando eu vou para aquário, é dos amigos, né, é algo maior, é uma relação, às vezes, com o assistencialismo, com o outro, daquilo que eu vou entregar para a sociedade. Então, do 5 de leão, daquilo que eu sou, da minha expressão, de como eu me coloco no mundo, e vou para 11, para algo maior, para mostrar isso para o mundo, né, para a sociedade, para aqueles grupos sociais. E por último, se eu vejo a 6 e a 12, a 6 fala do meu dia a dia, que é uma casa de virgem, do meu trabalho, da minha rotina, daquilo que eu vivo aqui e agora. E se eu for para 12, eu vou para a espiritualidade, para algo maior que eu não tangibilizo como eu tangibilizo o meu dia a dia na 6. Então, mais uma vez, eu tenho essa complementaridade. Então, eu fico aqui no agora, na minha rotina, ou eu transcendo isso, né? Eu vou pensar em algo maior, em algo que é um que eu não vejo, que eu não toco. E assim por diante. E cada um vai ter um eixo nessas casas, nessas áreas, né? Cada um vai ter um eixo de signo diferente. Então, por exemplo, um ascendente em Capricórnio, ele vai ter um descendente em Câncer. Então, por exemplo, o 1, que é o ascendente em Capricórnio, é uma pessoa que pensa na seriedade, na responsabilidade. As pessoas enxergam muito isso nele como ascendente, né? Quão responsável, quão maduro, quão sério é essa pessoa organizada. E quando ele vai se relacionar com o outro ali na casa do descendente, é uma casa de Câncer para ele, esse eixo, né? E aí ele já vai, através das relações, do casamento, das parcerias, buscar esse acolhimento. E assim a gente vai seguindo no nosso mapa individual. Em cada um desses eixos, dessas áreas da vida em oposição e com signos que vão me complementar nessas duas áreas, eu vou dando uma toada do meu mapa, de como que é o meu desafio nesse eixo, como que é a minha caminhada nesse eixo. Então vamos lá. Do eixo 1 para 7, do eu para o outro. Do meu valor material para, de repente, a minha profundeza, os meus valores morais, a minha comunicação e do meu convívio, né, com as outras pessoas, com os grupos menores e para fora, na casa 9. Como que é a minha estrutura emocional de segurança, minha família, como que é o meu ir para a minha expressão da minha vocação, do meu propósito, como é a minha expressão comigo mesma, daquilo que eu quero demonstrar. E como que é eu nos grupos sociais, como que é a minha rotina e como que é a minha espiritualidade, e assim por diante, através dos signos que estão presentes nesse eixo, vão me dando a toada do desafio. E assim eu vou me conhecendo, conhecendo como que é a minha caminhada de uma área para outra, como elas se complementam. Por isso que é tão importante a gente olhar o nosso mapa, para a gente se conhecer e saber como é que é o nosso desafio naquela área, naquele eixo, naquela caminhada. E aí eu falo falo que o mapa é mágico, ele abre uma porta de conhecimento para a gente entender o que a gente está fazendo aqui nessa jornada e de como a gente pode lidar com essas questões da melhor forma possível. Eu sempre fico com muita energia, muito feliz de falar dessas questões do mapa e de como isso traz conhecimento para a nossa vida, para a nossa jornada. É uma grande ferramenta, usem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês conseguem mandar aqui um áudio com perguntas, assim como também no Insta, no site. O Instagram é @luazevedofer, o site www.luciazevedo.com.br. E eu estou super disposta aí a responder para que cada um encontre realmente a sua jornada e o seu caminho. Me despeço aqui, mais uma vez, agradecendo por todo mundo que está participando, me mandando mensagens, e a gente se encontra aí no próximo episódio. Um beijo!